me coloca ali em cima. Então, você, daqui a 5 anos, você pega essa revista e você tá ali. Eu saí na revista. Você guarda, você mostra pro seu filho. As crianças amam sair na revista.
Sim, tem.
É, você vê hoje em dia que até influencers com muito número de seguidores, quando saem em algo impresso, né? Quando saem, se sentem com mais autoridade.
Divulgam no digital
e se sentem, sabem? Sim. Porque o impresso traz uma apuração assertiva, não é uma opinião qualquer, né? Eu tenho uma apuração, eu entrevistei a pessoa, é a pessoa que está dizendo, tem um cuidado com a informação que eu estou passando. Isso é jornalismo, tem uma produção, eu entro em contato com a pessoa, a gente entra, o fotógrafo vai lá, a gente fotografa, a gente escuta, a gente transforma isso num texto bacana, né? Para ser lido, que emocione, que conecte. Então, a revista é uma ferramenta muito forte ainda. E eu penso que vai estar cada vez mais se fortalecendo. Você vê que no mercado editorial tem tido um retorno muito disso, né? De hoje em dia, a geração Z não está utilizando só, buscando o iPhone mais novo, mas não, até buscando algo... Sim. Retrô, né? Que traga.
E assim, Patrícia, o que até. Eu até te falei isso quando eu fiz o convite. É, o que me despertou até a vontade de trazer aqui a Amo, né? De trazer a Patrícia para falar da revista Amo aqui na Cardeal. Foi exatamente eu encontrar essa jornalista nas ruas, porque mostra também essa forma diferenciada de se fazer jornalismo na editora Amo. Porque hoje em dia a gente vê muita edição, né, de impresso, de digital, que seja, mas que eles fazem tudo do estúdio. Não vão mais a campo. Sim. Então eu achei bacana aquela imagem também, né? Infelizmente, como eu disse, no dia ali eu não estava em condições apropriadas para ser fotografado.
Mas a ideia é pegar assim mesmo.
Não, mas tava demais. Como é que você estava? Estava demais. Estava suja, tinha feito mudança. Inclusive, eu até brinquei com ela, fiz uma vaquinha. Não é desenho da camisa, não. É sujeira mesmo. Então, assim, estava muito bagunçado. E aí, mas foi assim, eu saindo de casa, eu acabo não estacionando dentro, eu estaciono sempre fora. Então, quando eu abri a porta para entrar no carro, que ela me abordou. Então, esse momento eu achei fantástico. Entrei no carro e falei, pô, que legal. Né? Ou seja, é uma revista que fala do bairro e os prepostos estão no bairro.
Sim.
Então, assim, o pessoal, a equipe de jornalismo não está lá no estúdio, não está trancado numa sala, no Google Maps, né, vendo o Instagram do bairro, não, está no bairro.
Sim.
Então, isso eu achei bem bacana. Acho que isso foi um diferencial que, inclusive, me despertou. Fiz, ó, vou ligar para a Patrícia para a gente fazer isso aí. Porque foi um diferencial que me marcou muito. E no dia de hoje, como a gente fala, que tudo está muito digital, tudo está tão distante, é um paradoxo que eu vejo com a comunicação, essa aproximação do digital, porque ela até aproxima quem está longe, mas ela está afastando quem está perto.
Exatamente.
E para você saber o que eu estou falando, meus amigos ouvintes, é só você ir num barzinho à noite, ter uma mesa com 4 pessoas, com 6 pessoas, com um casal, e está cada um no seu celular. Então, só está ali o corpo, né? Então, isso, a tecnologia acaba afastando essa pessoa. Você perdeu esse momento de olhar nos olhos, de bater aqui um papo, aqui eu e você, a gente conversando, não tem mais isso.
Não, e a capacidade de concentração. Eu, essa semana, no feriado, eu comecei a assistir um filme, eu parei o filme, falei, nossa, eu não consigo mais ficar 2 horas assistindo um filme. Eu me peguei parando o filme e assistindo por partes, porque é o tempo todo que a gente está mexendo no celular. A gente não assiste só a televisão. Hoje em dia assiste televisão, mexendo no celular, fazendo outra coisa. Não tem necessidade disso. Isso afeta o próprio corpo nosso humano, diante da quantidade de ansiedade, de pessoas com ansiedade.
Por isso, cada vez mais pessoas ansiosas, cada vez mais ansiolíticos sendo vendidos aí. Talvez por isso que a gente vê em cada esquina, cada bairro desse, quantas farmácias
muitas
tem.
Muitas farmácias.
Né? Se a gente pegasse uma bandeira só, uma só, você escolhe aí uma bandeira, teria ali uma dezena. Em qualquer um desses bairros você escolher ali. A gente acha uma dezena fácil de uma bandeira. Não estou falando de farmácia, não. Claro, tem as bandeiras pequenas. Mas se pegar as 3 maiores, você acha fácil. Vou só aqui dar um alô aqui para os nossos telespectadores que estão no YouTube. Gabriela Oliveira está aqui com a gente. Val Nascimento, inclusive, Val diz excelente reflexão. Boa noite, Lucila Lacerre. Que bom ouvir aqui, não sua voz, mas a sua escrita. Ela dá boa noite, concorda com você, Patrícia, dizendo que manusear livros e revistas é muito mais prazeroso. Lucila, que é professora, filósofa e uma ouvinte aqui assídua do nosso Vozes e Saberes. Então a gente percebe exatamente essa importância do físico. Acho que a gente está perdendo isso. Então, ter um projeto que traz, além do reforço à cidadania, mas o momento de você pegar, né? De eu achar algo interessante aqui, e até para facilitar o digital hoje, eu poder levar a revista, dar para meu amigo enquanto eu estou no WhatsApp. Não preciso compartilhar o meu celular, não, eu posso continuar usando. Então, olha isso aqui que legal. Então, você passa lá para o colega e continua no seu telefone. E isso, a gente percebe que veio se perdendo, né? E a Amo está aí no mercado, vai próximo aí de fazer uma década de vida, né? E com a tiragem de 32 mil exemplares, ou seja. E chega na casa direitinho, porque já parabenizo aí a Associação do Parque São Vicente, porque vira e mexe, quando eu chego ali, a caixinha de correio fica do lado da porta, eu vejo que na caixinha está ali a revista, que é a parte boa, tem a parte ruim também, que tem sempre uma conta de luz, uma conta de água, mas a revista Amo está lá para falar um pouco do condomínio. Ela é uma associação relativamente nova e que vem fazendo ali um trabalho brilhante.
A gente está com um presidente novo da Associação do Parque São Vicente, Danilo Alvini, que também é um cara muito fantástico, um cara muito bacana, que tem... Ele mesmo fala assim, Patrícia, eu antes de sair do bairro para ir trabalhar... Porque quando você faz um trabalho associativista, é um trabalho voluntário.
Sim.
É um trabalho voluntário. E você recebe críticas. Muitas, né? Mas muitas. Então, sim. Assim, é você se tornar telhado de vidro. É, e ele estava contando que é da rotina dele que ele sai, circula de carro pelo bairro para ver se está faltando alguma coisa. Quando volta do trabalho também dá essa circulada para ver como é que estão as coisas. Então, é isso. A gente ter cuidado com o que é nosso. A gente... Dentro das associações, a gente teve um caso agora de um condomínio que se desassociou, né, num determinado bairro. E a questão sobre você ser associado ou não, não é uma questão legal, é uma questão moral.
Sim.
Porque a partir do momento que tem uma associação, que tem uma cota que seja pequena, né, por unidade residencial, mas que daí... traz segurança privada, como você trouxe, falou, traz uma pessoa que fica responsável pelo bairro, de estar anotando e levando essas demandas para o poder público, e outras séries de demandas do bairro, como uma instalação de câmeras e por aí vai. É, essa cota não passa a ser uma cota de um valor, é o valor para você da comunidade, porque você vai usufruir, você vai caminhar na rua. Se o bairro tiver mais segurança, você vai usufruir disso, independente se você está pagando ou não. Então, é essa questão de se entender e se ver como parte do todo.
Sim.
Isso é importantíssimo. Não é, pô, eu não estou pagando, oba, como eu estou sendo esperto. Não, você não está sendo esperto.
Sem dúvida. E quando você traz essa questão de ser esperto, o Piatã passa agora por um problema seríssimo, que é a questão dos engarrafamentos ali na Avenida Orlando Gomes e na Rua da Gratidão, Pasquale Gatto. Inclusive, eu recebi vários WhatsApp quando viram ali, valorização do bairro, você tem que falar. Eu me comprometi que não ia usar aqui o tempo de hoje, que é um tema que ia ser polêmico, mas me comprometi em trazer a educação para o trânsito, trazer o superintendente da Trans Salvador, e aí com ele a gente faz essa conversa e até aperta mais, porque o gestor público ele pode ser mais apertado, porque ele está ali exatamente para isso. Diferente do presidente da associação, que é voluntário. O gestor público está sendo remunerado para isso. Mas é... essa questão de você não se ver como todo e se achar o esperto. Então, qual é um grande problema dali? Eu tenho aqui diversas fotos, inclusive me mandaram fotos até para mostrar no ar, mas como tem placa, eu preferi... Eu não sei botar para manchar, eu teria que mandar para a produção. Fiz, ó, quem sabe no dia com o superintendente aqui eu boto no ar essas fotos. Mas você vê que tem um engarrafamento ali horrível, porque é prédio, mais prédio, né? Como o próprio prefeito disse na Metrópole, na Rádio Metrópole, em entrevista com o Mário Kertz, falando do buracão, que ele disse, eu vou tirar 3 casas velhas e fazer ali torres, que cada torre vai me gerar não sei quanto de IPTU. Então, enquanto ele está pensando na arrecadação do município, apenas ele não entende que se tirar 3 casas velhas e botar 2 torres com, sei lá, 40 apartamentos, vai mudar o trânsito, né? Então, o engarrafamento está algo realmente infernal e já está afetando toda a Avenida Orlando Gomes, que tem a saída ali. Então, está causando um caos na região. Mas aí vem um esperto que acha que ele é o único que tem pressa, o único que tem compromisso, e vem pela contramão. Né? Então, ele desce pela contramão e ele piora o trânsito, porque na hora que ele quer entrar, ele afunila. Então a pista que é única, que já está difícil de escoar, ela tem que parar para que o esperto, que não pode pegar engarrafamento, porque só ele, né, tem compromisso, só ele tem horário, tem que entrar. Então, ou seja, é uma pessoa que, por não pensar no coletivo, ele atrapalha o coletivo.
Exatamente.
Porque se ele fosse dar contramão até o final do caminho dele, já seria um absurdo, que ele estaria botando em risco quem vem na sua mão correta. Mas quando ele quer entrar, ele afunila o trânsito. Então, aquela pista que é mão única vai fazer uma fila dupla, uma fila tripla, porque tem esses caras querendo entrar. Aí a Transalvador foi lá e encheu de gelo baiano. Aí o que é que eles fazem agora? Fazem duas contramão, ainda vai a contramão pela rotatória. Aí o dia que bater um caminhão, aí vai dizer que é o motorista do caminhão que está errado, é o motorista do ônibus que está errado. E o absurdo está tão grande que até ônibus escolares estão fazendo a contramão. Aí já é um caso até para os pais estarem vendo isso aí. É uma denúncia que até eu, ao receber a foto, pedi autorização, eu fiz do NOA, porque um ônibus escolar aí já é algo de extrema irresponsabilidade. Quem está aqui chegando agora é Joana Angélica, boa noite. Chegou tarde, mas vou assistir novamente. Que ótimo, Joana Angélica. Hoje conversamos aqui um pouco sobre valorização do bairro, cidadania, e sobre as revistas AMOS, que são de bairros de Salvador, né?
Hoje eu faço questão de reforçar, viu, Thiago, que a gente vai muito além de uma revista impressa. Essa mesma versão, a gente tem a versão digital que a gente envia para os grupos de WhatsApp, a gente tem grupos de WhatsApp, a gente trabalha com vídeos, a gente trabalha com eventos nessas localidades, gerando que um se conheça, gerando essa conexão entre moradores, entre associações, entre marcas e moradores. A AMO tem um tripé muito forte, com poder público também, né? Nas revistas saem muitas matérias. A gente teve o secretário Luciano Sandi numa capa da revista, que é morador do Aquários. A gente tem diversas demandas do próprio Transalvador. A gente teve Diego falando uma matéria sobre o trânsito no Horto Florestal. Então, é justamente a gente se perceber como parte do todo. A gente ter essa consciência do meu papel, como você falou, impacta.
Sim.
Muito no dia a dia, em todo mundo. Então, a partir do momento, se eu cheguei mais cedo, por que eu preciso estacionar mais perto? Não, eu posso estacionar mais longe mesmo. Para quem chegar mais atrasado, eu pensar, tá mais próximo. Então, a gente começar a ter essa consciência de que, ao ajudar o meu vizinho, a ajudar o meu próximo, eu estou me ajudando, sim, eu estou me beneficiando.
O ecossistema anda mais fácil.
Anda muito mais fácil. Então, a partir do momento que eu tenho um olhar coletivo para a minha rua, para o meu bairro, eu vou ter mais segurança, mais pessoas caminhando. A segurança pública impacta justamente nisso, nesse olhar nosso do coletivo.
E quando você fala dessa aproximação, agora eu não acho, que coisa horrível. Eu estava vendo aqui as revistas, estava aqui, inclusive, falando da troca de comando em alguma dessas regiões. Então, apresentando o novo comandante, né, para os moradores, que muitas vezes não sabe,
sim,
né, quem está ali comandando, qual é a nossa área, né? Então, isso facilita você ter ali, talvez, muitas vezes, o contato direto, né, do oficial de operações.
Sim. E que quando a AMO tem muita aproximação.
Isso.
Com muita aproximação, isso é com todo mundo. A gente conta, que a gente fala, quem faz a segurança pública, quem está próximo, a gente dá voz, sabe? As coisas, as situações positivas que acontecem na segurança, porque a partir daí eu vou estar ocupando uma rua e eu sou parte também disso. Né? Então, assim, a partir do momento que eu me implico com o todo, são diversas. A valorização de metro quadrado imobiliária muito maior. Você mora num bairro muito mais ordenado, muito, sim, mais limpo. Então, se você vai vender ou alugar o seu imóvel nessa localidade, você vai ter uma valorização muito maior. A partir do momento que você tem esse cuidado com, sim, o coletivo, que todo mundo tem o cuidado com o coletivo. É segurança, é iluminação, só tem, é a felicidade de você conviver mais harmonicamente com seu vizinho.
E assim, não adianta a gente criticar, questionar o órgão público, o serviço público. Deve ser cobrado, sim, mas a gente também tem a nossa parte. E algo que me assustou muito em Salvador é essa questão do vandalismo com lixeiras, né, papeleiras. E aí eu vi que a Prefeitura de Salvador teve uma ideia que para mim foi fantástica. Ela botou lixeiras de concreto. Acredite, tem vândalos já quebrando essas lixeiras. Eu falei, gente, a prefeitura botou de concreto. E eu tive a curiosidade ali da orla de Piatã, ali, bem quase em frente ali, ó, a orla mesmo, aquela nova praça. Tem um posto de gasolina, atacarejo, né? Uma lixeira tá quebrada ali. Eu tive essa curiosidade de um dia atravessar a rua, Tava bebendo água de coco do lado. Atravessei a pista. A espessura da lixeira, isso aqui não é um negocinho mal feito, não. É de concreto mesmo. Aí eu fico pensando, gente, qual a lógica de você estar andando na rua e quebrar uma lixeira? Pra depois você criticar que a cidade está suja?
Um sentimento de não pertencimento.
De não pertencimento. Mas aí essa mesma pessoa vai criticar que a cidade está suja? Que a Limpurbe não faz o trabalho dela? Então, assim, a Limpurbe pode falhar? Pode, vem falhando em alguns momentos, vem acertando muito mais do que falhando. A Limpurbe é um órgão que tem todo o meu respeito. Uhum. Mas, assim, fica difícil também ela fazer o trabalho dela se o cidadão está quebrando a lixeira. E se o outro cidadão também justifica que está jogando lixo fora porque aquela lixeira está quebrada, ele não pode segurar o copo, a lata dele, até a próxima.
É isso, eu acho que é um conjunto, sabe? Uma coisa não exclui a outra.
Sim.
A gente está aqui realmente para verificar o que os órgãos públicos estão fazendo, e a partir do momento que eu tenho esse olhar, eu vou, entro em contato e eu tenho o meu papel de estar ali e cobrando, né? Eu vou ter muito mais consciência do que está sendo feito ou não.
Sim, sim.
É, né? Eu simplesmente acordar, sair, for trabalhar, não olhar para o meu entorno, como é que eu vou reclamar de alguma coisa se eu não faço parte?
Não faz sua parte, com certeza.
Aí eu escutei que alguém falou, eu recebi no WhatsApp um vídeo de alguém. Você tá entendendo? Então tá todo mundo ali na superficialidade.
Sim.
Sem entender realmente o que faz parte ou não, de quem se é e do que faz parte, né? E ter essa consciência mesmo de coletivo. Nada mais é do que um processo educativo.
Sim, educativo é a cidadania da veia aí. E é o que eu falei pra vocês, tá até na Amo Horto mesmo, né? Na número 38, a troca de comando na 26ª companhia. Então isso é bacana, porque até o próprio comandante que sai vê seu trabalho valorizado, né? E o comandante que chega diz assim, bom, meu antecessor foi valorizado aqui, eu tenho que manter essa linha. Porque, inclusive, já fui aqui apresentado para a comunidade.
Todos os bairros a gente traz. A gente fez uma região lá de Patamares. É, a gente entrou ali na rua aqui, do Shopping Paralela.
No GOI.
Mostrar como é isso. A gente entrou no GOI para mostrar como é que era lá dentro e mostrando quem que faz parte. Então, a gente sempre traz pautas nesse sentido de valorizar o que faz parte das localidades.
Já aproveito e mandar um abraço aí ao comandante Paulo, aí, que também é sensacional, o comandante do GOI. Que tá sempre de olho nos vizinhos, sim, né? Sim. Que, claro, a viatura tem que sair dali, então de vez de sair direto, né? Paulo sempre tem esse cuidado de pedir que a equipe, que a tropa, dê uma circulada.
A gente está no grupo de WhatsApp, né, Thiago?
E Paulo é fantástico. Paulo, você pede ali, realmente é fantástico no Mican. Já entrevistei aqui algumas pessoas da guarda e sempre faço questão de estar parabenizando o Paulo, porque é um servidor que qualquer horário que a gente joga ali, ele vai e manda a foto para dizer, fui, achei, não achei, que muitas vezes tem deslocamento, mas sempre atende. Então já até deixo meu abraço aí para Paulo, comandante do Grupamento de Operações Especiais da Guarda Municipal de Salvador. Patrícia, nosso grande inimigo aqui da rádio vem chegando, que é o horário, né? E aí tenho que cumprir para que sua xará, nossa querida coordenadora Patrícia Tosta, não puxe minhas orelhas. Emerson também aqui, o operador que já acabou de sair, não puxe minhas orelhas, nem Jorge Cordeiro vinha me cortar. Mas Patrícia, antes de finalizar e antes de você se despedir dos nossos ouvintes, eu gostaria que você fizesse um compromisso com nossos ouvintes, um compromisso com essa bancada, que quer retornar em breve. Quem sabe aí com a nova associação, com a nova edição, você me dizer que em 10 anos já tem 10 revistas, em vez de 9. Né? Mas contar a novidade, assim, o Voz do Saber está de portas abertas.
Muito obrigada, Thiago, por esse convite, por estar aqui. Agradeço aos ouvintes. Para mim, falar sobre esse projeto me traz muita alegria, porque eu acredito num mundo melhor construído a partir dessa forma, né? A partir do momento em que eu valorizo a minha história, valorizo quem eu sou e me sinto parte, né, do todo. E é isso que eu convido aos ouvintes a se sentirem parte, a quererem contar a sua história dentro do todo e fazer parte. Porque o mundo melhor vem desse movimento, né? Desse autoconhecimento e eu como parte do todo.
Quer mudar o mundo, mude a si mesmo, né? Exatamente. Que você acaba mudando a parcela do mundo. Quer conhecer mais sobre a Editora Amo? Tá aí, durante toda a entrevista, no rodapé, está aí passando o Instagram, que é @amo.digital. Então vocês podem entrar lá e conhecer um pouco mais, caso vocês não tenham a sorte, o privilégio de morar em algum bairro que tem associação e já receba, né? Então, se o seu bairro tem associação, cobre eles lá. E se não tem, quem sabe?
E se algum ouvinte de algum bairro que recebe a revista, quer contar a história, pode entrar em contato com a gente, que a revista é sobre você, para você.
Ótimo aí, tá vendo aí? Então já é uma grande oportunidade de interagir muito mais com essa revista que está aí representando o seu bairro e está ajudando a vocês a ter voz mais próxima do poder público, né? A revista também pode cobrar uma melhoria no policiamento. E não é brigar, não, gente. Muita gente acha que a imprensa está ali para brigar, mas muitas vezes está ali exatamente para fazer uma ponte. Muitas vezes o comandante da companhia nem está sabendo do problema que está acontecendo em sua rua, né? E muitas vezes o problema que está acontecendo em sua rua é seu vizinho que está criando. Então, muitas vezes, tem um grupo aqui de drogados. Quem são os drogados? Mora no seu condomínio, só que está saindo. Então, como é que ele vai saber disso? E muitas vezes a revista pode, né? Não é fazer uma matéria esculhambando, mas dizer ao comandante, está tendo um problema aqui na rua, o que é que o senhor pode fazer? Né? Seu vizinho quebrou a lixeira e o lixo está espalhado. Associação, pode estar. Então, é que muitas vezes a gente acha que o meio de imprensa está ali para criticar o poder público. Muitas vezes, sim, quando for necessário. E quando não for ouvido de outras formas, mas muitas vezes essa questão do diálogo, né? E a maior prova disso é que vamos estar recebendo aqui na próxima semana o secretário municipal Thiago Dantas pela segunda vez aqui no programa, e ele vem sempre muito desarmado para conversar e responder essas dúvidas. E olhe que é uma das bancadas que mais faz críticas à educação quando ela merece, mas também aplaudimos quando o secretário voltou lá no Diário Oficial, né, uma portaria cancelando o pé na escola, ou seja, reconhecendo o erro. Eu acho que isso é fantástico. Todos nós erramos. Eu acho que reconhecer o erro e, nesse reconhecimento, tentar minimizar, tentar refazer, isso também é fundamental. E é esse o papel. Então, mais uma vez, Patrícia, agradecer a sua presença, parabenizar, né, seu trabalho, parabenizar as publicações da AMO, que faz esse papel aí de cidadania, faz esse papel educacional, e que essa semente comece a dar mais frutos.
Eu,
né?
Espero.
Né? Mais frutos. E que
não é fácil,
sirva de
não, viu, Thiago?
Com certeza. Porque além de plantar, tem que regar, né?
Então, é fácil, não.
Mas, meus amigos, já estouramos o horário. Mais uma vez, um grande abraço a todos vocês.
Vozes e saberes. Diversidade de pensamentos, riqueza de conhecimento, vozes e saberes, onde a sabedoria é compartilhada.
Cardeal FM, conectada em você.
ZYS 571, Cardeal FM, 106.1, Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Cardeal FM,
musical,
conectada em você.
I have got you under my skin. I've got you deep in the heart of me.
So deep in my heart, you're really a part of me. I've got you under my skin.
I have tried so not to give in. I have said to myself, this affair never gonna go so well.
But why should I try to resist when, baby, I know so well
that I've got you under my skin. I would sacrifice anything, come what might, for the sake of holding you near, in spite of a warning voice comes in the night and repeats and shouts in my ear.
Don't you know, blue eyes, you never can win. Use your mentality.
stop before I begin. Cause I've got you under my skin. Everything come what might, for the sake of having you near. In spite of a warning voice, comes in the night and repeats and it shouts in my ear. Don't you know, you fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. That I do, just the thought of you makes me stop before I begin. Cause I've got you under my skin, and I love you when you're under my skin.
Você pode até ser pra sempre, pode até ser distante, pode até não durar. Quero você num segundo infinito, em tudo que acredito, no que for e chegar. Eu só quero ver você feliz. Se você sorrir, eu vou brilhar. Nós já somos mais que eu e você. Sempre que quiser, é só chamar. Quero você, pode até ser pra sempre, pode até ser distante, pode até não durar. Quero você num segundo infinito, em tudo que acredito, no que for e chegar. Só quero ver você feliz. Se você sorrir, eu vou brilhar. Nós já somos mais que eu e você. Sempre que quiser, é só chamar. Você,
Cardeal FM, conectado em você.
Giro de notícias. O Ministério Público da Bahia e a Polícia Civil criaram um grupo interinstitucional de trabalho para fortalecer o combate ao crime organizado e recuperar bens e valores obtidos por meio de atividades ilegais, como lavagem de dinheiro e tráfico de drogas. A iniciativa foi instituída pelo Procurador-Geral de Justiça, Pedro Maia, e pelo Delegado-Geral, André Viana. O novo grupo vai atuar na identificação, rastreamento e recuperação de ativos ligados a práticas criminosas, buscando dar mais eficiência às investigações e ampliar a integração entre as duas instituições. Segundo o MP Baiano e a Polícia Civil, a recuperação de ativos é considerada estratégica no enfrentamento a crimes que geram lucro ilegal, como corrupção e crimes patrimoniais complexos. O grupo será formado por representantes do Ministério Público e da Polícia Civil e não terá atuação em casos relacionados à sonegação fiscal ou crimes contra a ordem tributária, que continuam sob responsabilidade do Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos, o CIRA. Agência Rádio Web de Salvador, Aline Costa.
Cardeal FM.
Musical.
Conectada em você.
Sem ela não há paz, não há beleza. De você viver sem mim.
Oh!
conectada em você.
Giro de notícias. O Ministério Público da Bahia e a Secretaria Municipal de Educação de Salvador firmaram um acordo para definir regras e procedimentos em casos de fechamento, desativação ou reorganização de escolas da rede pública da capital. A medida foi construída por meio do diálogo institucional entre o Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação, o SEDUC, com o apoio do COMPOR, o Centro de Autocomposição e Construção de Consensos do MP Baiano. A iniciativa estabelece etapas administrativas específicas para esses processos, como elaboração de relatórios técnicos, análise de impactos para estudantes e comunidades escolares, além da escuta das populações diretamente afetadas. O acordo também prevê comunicação aos conselhos de educação e ampla divulgação das decisões adotadas. Segundo o Ministério Público, o objetivo é garantir mais transparência, planejamento e segurança nas medidas que envolvam mudanças na rede municipal de ensino, como destaca o coordenador do SEDUC, o promotor de justiça Adriano Marques.
Esse acordo é muito importante para a educação, não só aqui na capital, mas em todo o estado da Bahia, porque serve de exemplo para todos os municípios. A gente não tem uma legislação específica para fechamentos ou redirecionamentos de escolas em zonas urbanas. Nós temos uma lei que fala do fechamento das escolas em zona rural. Então, criamos aqui uma estratégia em que aplicamos uma interpretação analógica dessa lei que estipula o fechamento das escolas. Trouxemos os requisitos para esse acordo para as escolas na zona urbana.
O pacto foi assinado nessa quinta-feira com a presença do Procurador-Geral de Justiça, Pedro Maia. Com o acordo, os fluxos pactuados passam a servir como referência institucional para situações semelhantes, contribuindo para decisões mais técnicas e coordenadas na área educacional. Para o promotor Adriano Marques, o diálogo entre as instituições foi fundamental para a construção do acordo.
Quando a gente fala em comunidade escolar, a gente está falando dos profissionais de educação que atuam na escola, das famílias que participam daquela construção pedagógica e também da comunidade que circunda aquela instituição, aquele equipamento. Então, os líderes comunitários, os políticos, todos fazem parte da comunidade escolar para que essa decisão ela tenha realmente respeito a uma pedagogia que tem por base a democracia.
A Secretaria Municipal de Educação esteve presente na assinatura do acordo por meio do secretário, Tiago Dantas, que destacou o avanço na garantia de mais transparência, planejamento e segurança jurídica nos processos de reorganização da rede municipal de ensino. Grupo Rádio Web, 25 anos. Áudio que amplifica conexões. Produção e reportagem, Aline Costa.
106.1. De bem com a vida.
O óleo de cozinha pode ser nocivo ao meio ambiente. Jogado no ralo da pia, ele polui rios e mares. Um litro de óleo de cozinha usado contamina cerca de 20 mil litros de água.
Meio Ambiente, com Luiz Nunes, ambientalista.
Atenção para o óleo de cozinha e para o azeite de dendê também. Você que gosta do seu carajé, de fazer suas frituras em casa, procure diminuir a quantidade de óleo que você utiliza. E já que você tem que utilizar, você não jogue nunca na pia, nunca no rio, em água, em nada. Você simplesmente coloca esse óleo numa garrafa PET e entre em contato com os postos de coleta e ver se eles podem ir na sua casa resgatar isso, ou você tem que levar a algum lugar. Mas nunca descarte o óleo na pia.
106.1. De bem com a vida.
Alô, minha gente, aqui é Fã Teixeira e te convido a acompanhar o Balaio de Gato, sua revista eletrônica de segunda a sexta, sempre às 14 horas, na sua Cardeal FM 106.1.
Ba-ba-ba-ba. Balaio de Gato
106.1. De bem com a vida.
Saúde mental, com o psicanalista Aldo.
Em um processo psicanalítico, é sabido que cada pessoa lida com a vida, constrói seus avanços, suas limitações, por motivos diversos. E muitas vezes, o inconsciente acaba por esconder um acontecimento, negando uma situação, sem a pessoa ter a noção do porquê de não lembrar. Esta é uma forma de autodefesa, que encontramos para passar por situações que foram traumáticas, pelos motivos não resolvidos, e que impedem as mais lembranças. Desta forma, estamos sempre em conflito conosco, com o outro, com situações que despertam fobias, traumas, ansiedade, depressão, entre outros sintomas psíquicos que levam a algum sofrimento mental. Procurar um profissional psicanalista é importante, pois ele buscará despertar em você seu inconsciente, de forma a te ajudar a compreender os motivos opressores que estão guardados na sua memória inconsciente e a lidar com seus conflitos. Todo esse acompanhamento é realizado por nós psicanalistas por meio da interpretação das ações, falas e pensamentos que você nos passa. A psicanálise é para todos, até para uma reflexão da própria vida.
ZYS 571, Cardeal FM, 106.1, Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Cardeal FM.
Musical.
Conectado em você.
Showing how funky and strong is gente. Não há de ser inutilmente a esperança. Dança na corda bamba de sombrinha, e em cada passo dessa linha pode se machucar. Dança, a esperança equilibrista sabe que o show de todo artista tem que
diecisiete. Después de vivir un siglo, es como descifrar signos sin ser sabio competente. Volver a ser de repente tan frágil como un segundo. Volver a sentir profundo como un niño frente a Dios. Eso es lo que siento yo en este instante fecundo. Se va enredando, enredando como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando como el musguito en la piedra, como el musguito en la piedra. Ay, sí, sí, sí.
Mi paso retrocedido, cuando el de ustedes avanza, el arco de las alianzas ha penetrado en mi nido, con todo su colorido se ha paseado por mis venas, y hasta la dura cadena con que nos ata el destino es como un diamante fino que alumbra mi alma serena. Se va enredando, enredando como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra. Y sí, sí, sí.
Lo que puede el sentimiento no lo ha podido